Olá, olá, seja bem-vindo ao Pulsão, seus encontros com psicologia. Um programa que é criado e apresentado por Rodrigo Otávio dos Santos, que sou eu, e o Frederico Medeiros. Tudo bom, Fred?
Beleza, Rodrigo, tudo certinho?
Tudo massa, cara. E o que que a gente vai bater um papo hoje com a galera?
Cara, hoje a gente poderia falar sobre arte e também sobre esse aspecto curativo da arte, né? Assim, do como, tanto dentro de arte e terapia, mas também falar desse processo de como, através da arte, a gente acaba curando as nossas dores, sendo também uma forma da gente poder se expressar.
Ou pelo menos ajudando a curar, né? Ainda que não cure completamente, Sim. Dá uma boa ajuda, né? Dá uma boa ajuda. A arte cura. Né? Já diria... Tinha um adesivo antigamente, cara, que dizia isso. A música cura, uma coisa assim. Uhum. E era bem,
acho que
bem bacana.
Acho que a arte cura é um slogan bem marcado, né? Eu não lembro de que época, mas lembro de já ter visto muito também isso. A arte cura, a arte cura.
É,
né?
Pois é.
E realmente cura, acho, né? Que era... Talvez não dê vazão de todo o processo, né? Não seja... Até porque existe algo que dê vazão a todo o processo de cura? Existe realmente uma cura que seja uma cura final?
Pois é, e mais, né? Tem uma coisa que é sensacional, cara, que eu sempre discuto com os meus alunos, assim, na disciplina de educomunicação, que é o que é arte? Né? O que que é arte? Isso, essa... Tem um livro do Humberto Eco, cara, é Humberto Eco, saca? Não é um jaguara qualquer, Sim. É Humberto Eco. Uhum. E neste livro do Humberto Eco, o nome é O Que é Arte? O livro tem, acho que umas 350 páginas, e ele não define o que é arte, porque a arte é indefinível, né? E
pois
isso é muito legal.
Acho que isso por si só é uma grande questão mesmo, né? Assim, de o que é arte, porque é muito relativo, né? É indefinível mesmo, né? E acho que um pouco, assim, tá, você tava falando sobre arte, né? E eu tava pensando, porque o ser humano, ele é um ser simbólico, né? Ele é um ser que ele se faz através da linguagem. Então, se não fosse a linguagem da forma como a gente tem, se não fosse o simbólico da forma que a gente tem, a gente seria bicho ainda, né? Estaria naquela mesma estrutura, com Opa. Algum vocabulário básico e tal, assim como os animais têm, mas estaríamos ali envolto no mundo dos instintos, né? E aí acho que tem uma frase muito legal, né? Que inclusive caiu no Enem, né? Não sei, que é da Simone Beauvoir, né? Que não se nasce mulher, torna-se mulher. E eu acho legal porque, na real, assim, né? Não se nasce homem, torna-se mulher. A gente torna-se
Exatamente.
Humano, né? Eu falei homem, mas na verdade estava pensando em humano.
Não, é que você tinha contraposto a mulher,
sim,
né? Que Simone de Beauvoir
sim.
fala sobre mulheres, então a gente contrapõe com o homem
sim.
e tal.
Mas é que é desse lugar da humanidade, né? Assim, eu me torno homem, e eu me torno homem a partir do simbólico. E a arte em si é o simbólico também, né? Ela é uma questão de linguagem. Então acho que, na minha perspectiva, eu gosto de pensar que ser humano em si é ser arte, né? Acho que a vida de cada pessoa por si só, dá pra você pensar também como um movimento de arte, de como a pessoa, a arte da pessoa, em escolher em criar a sua própria vida, escolher e criar suas próprias decisões.
É, e tem algumas questões que envolvem a arte, assim, porque tem muita gente, tipo, arte é como criatividade, né? São os termos, assim, que eles são usados de uma forma muito estranha, né, na sociedade. É, se você vai numa agência de publicidade, vão falar, tem os criativos. Pô, como se assim, a criatividade estivesse essencialmente ligada ao fazer estilístico, né? Ou algo
Sim.
semelhante a isso. Como se um contador não pudesse ser criativo.
Sim.
Né? Só você pensar o contador do Al Capone, não sei se você já assistiu aquele filme dos Intocáveis, mas... Pô,
faz tempo.
Aliás, esse filme é bem velho, hein? Bem velho. O Kevin Costner era um rapaz, era um garotinho ainda. E, pô, o cara é um contador, mas o cara tem que ser muito criativo pra burlar todo o sistema norte-americano, que era aquele caso. Advogados são criativos, pessoal da educação física é criativo, então a arte também tá em tudo, né?
Sim.
Então quando você vai lá fazer um macarrão à bolonhesa, e você sabe o que está fazendo, e você usa de outras... Você usa um componente interno que não está necessariamente ali na receita, talvez. Talvez você esteja usando arte, talvez esteja fazendo arte, né? Não sei se você vai lembrar, lá em São Paulo, tinha a Livraria Cultura, na década de 90, 2000, era a maior livraria, do Brasil, sim, né? Ela habitava o Conjunto Nacional, lá na Avenida Paulista, e tinha três lojas da Livraria Cultura, a loja principal, a loja Geek e a loja de cultura, a loja de arte, desculpa, e a loja de arte. A loja de arte era dividida em música, artes plásticas, arquitetura e culinária. Então, culinária enxergando como uma arte. Né? Então, assim, é só você enxergar, só você lembrar quanta gente que cozinha pra desestressar.
Sim. E acho bem legal isso que você trouxe, né? Assim, sair desse pensamento fechado que arte é o que você vê na galeria, é o que tá no cinema. A gente vai muito pra esse lugar, né? Assim, das artes visuais, da música. E esquece realmente que arte é esse processo espontâneo, criativo, em que eu, de certa forma, altero e faço algo novo daquilo que já existe, né? E que então pode ser feito por um contador, pode ser feito por um psicólogo, pode ser feito dentro de uma esfera de trabalho, pode ser feito na moda, né? Na forma como eu me visto, mas mesmo numa coisa muito pequena em casa mesmo, né? Não dentro de uma indústria, né? Que aí, inclusive, eu acho que tem essa outra questão, do quanto a indústria também acaba se apossando da arte, né?
Isso aí vem da fotografia, né? Tem aquele lindo texto, você que está nos ouvindo aqui na Rádio Cultura, vou indicar um texto sensacional, um pouquinho complexo, mas não muito, chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, do Walter Benjamin. Isso é um texto. Esse texto está em vários livros do Benjamin, em outras coletâneas, e tem de graça na internet também, né? Um texto de 1933, que ele discute como que a fotografia mudou o caráter da arte, né? Uhum. Porque a partir da fotografia, o artista não precisava mais retratar o que ele estava enxergando. A fotografia fazia melhor.
Sim.
Então cabia ao artista retratar o interior dele, e não mais o exterior. O exterior, a fotografia fazia melhor, né? Se for pra fotografar se for pra retratar uma montanha ou um vaso de frutas, né? Você vai lá e bate uma foto.
Sim.
Mas na hora que você pinta, você vai fazer um pouco do seu interior, né?
Sim.
Não mais o exterior, né?
Acho interessante pensar nesse lugar também, né? Do quanto as tecnologias vão alterando a arte, né? E aí, enquanto alterar a arte, também vai alterando a forma que a gente se relaciona com as coisas, né? Que é isso que você está dizendo, né? Então, o real já estava fácil, né? Então, passa de um lugar a buscar e ser também uma forma de uma expressão interna. E aí, fico pensando hoje, né? Da variação, né? De que o real está tão concreto que aí a gente passa a criar o hiperreal, o ultra-real, né? E aí o quanto também isso vai afetando a arte por si só, né?
Ou, claro, a gente pode ir lá pro Lacan e dizer que o real é impossível de ser atingido, né? Quando ele nos atinge, dói. Mas aí é uma postura muito lacaniana, acho que não é o caso para um programa de rádio, assim,
sim,
porque daí as pessoas vão ter que estudar o que é.
Mas só
o real
assim,
lacaniano,
eu achei...
mas eu entendi o que você quis dizer.
Sim, sim. Mas eu voltando, porque eu achei muito legal o que você falou. Porque aí eu fui numa Bienal de São Paulo, não lembro qual, e tinham alguns trabalhos assim, que eu achei muito interessante, porque eram obras enormes, assim, tipo 6x4 metros cada quadro, e eram pinturas, mas aí eram pinturas feitas assim, com um realismo tão fantástico que você olhava, eram fotos perfeitas, mas na verdade todos eram pintados à mão. Né? E aí, você
sim,
falando isso, eu achei super interessante, né? Porque tem esse movimento, né? Então, antes pintava-se como uma réplica da realidade, que nós, né? Depois passa-se por um movimento da gente trabalhar, talvez, com o interno, e aí com o surrealismo, com o pointilismo, com todos esses outros movimentos. E aí tem uma vertente hoje que é justamente essa, né? Que é voltar para esse lugar de representar a realidade.
Mas essa tentativa, né, de representação da realidade, porque a realidade é irrepresentável, né?
Uhum.
Isso é... Tem uma coisa muito legal, cara, que o Willem Flusser fala no livro dele, no livro Filosofia da Caixa Preta. Outro aí para você que está escutando a rádio agora. Outro livro para você dar um jeitinho de comprar, ou tem na internet também de graça. Filosofia da Caixa Preta. Nesse livro ele fala que toda fotografia é mentirosa. Por que que ela é mentirosa? Porque a gente vive num mundo, o mundo concreto, digamos assim, mundo real, entre aspas, que eu tenho quatro dimensões ao meu redor. Altura, largura, profundidade e o tempo que está passando aqui, né? Uma fotografia, qualquer que seja ela, já deleta, apaga, esmigalha dois, que é o tempo e a profundidade, né? Todo mundo é bidimensional numa fotografia, né? Pode ser no celular, pode ser num papel, mas todo mundo é bidimensional numa fotografia. Então, você já tira a profundidade. E as outras duas, que é altura e largura, é mentirosa. Porque numa foto, eu tenho 1,77m de altura, sei lá, por alguns centímetros de largura. Com os braços abertos, eu devo ter 1,5m de largura. Aí, na foto, eu tenho 4 centímetros de altura por 3 de largura. Eu não tenho 4 centímetros por 3 centímetros. Então, toda foto, meus ouvintes queridos, toda foto é mentirosa. Porque ela mente a sua altura e a sua largura, ela deleta a sua profundidade e não tem o tempo nela, porque afinal a foto é um instante no tempo congelado.
E isso acho, é muito legal. E acho que isso é algo que todo mundo que já esteve no Tinder ou nesse tipo de aplicativo sabe o quanto é verdade. De que a foto é uma mentira.
Boa,
seja pelo
boa,
tempo,
boa.
Né, fotos de 10, 20 anos atrás, seja por você credo. Cria uma imagem ali que parece que tem uma altura, que parece que não sei o que, acho que é um ótimo exemplo de como, sim, a fotografia é uma mentira.
E a fotografia é uma linguagem também, né? Além de uma... Não sei se você já tirou foto com um fotógrafo mesmo, tipo book, algo
eu
semelhante.
Não sei se
você
assim. Sabe, cara, mas eu fui fotógrafo profissional.
Ah, é verdade. É verdade. Você estava lá na Inglaterra sendo fotógrafo profissional. Sim. Eu esqueci disso.
E no Brasil também. Fotografei muito teatro aqui. Muito teatro aqui em Curitiba.
Mas é que o teatro é uma fotografia mais supostamente espontânea,
sim,
né?
Sim. Espontânea é não. São os dois, né? Assim, é a foto de algo ensaiado, mas que precisa ser espontânea
isso.
No momento, né?
É que eu me lembro quando. Daí, claro, agora eu vou dar a minha opinião de alguém que. Batiam fotos minhas, porque tem a formatura das turmas e tal, né? E como eu era coordenador do curso, vira e mexe, eu tinha que acompanhar ou até tirar foto com a galera. Cara, é tudo no esquema. Principalmente essas aí, que você fazia uma foto mais artística, né?
Sim.
Essa galera é meio papum, né? Vamos tirar foto, acha um lugar, que são todos os mesmos, veste todo mundo de preto, que é tudo igual, e todo mundo faz o mesmo rosto, com a mesma mão, no mesmo bolso, tudo igual, 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 assim. Né, que é um outro tipo de representação, né? É uma linguagem. Essas fotografias de formatura têm uma linguagem.
Sim.
Se você pegar 50, são todas iguais.
Sim. Uhum.
Foto de teatro também tem uma linguagem,
super,
né? Uma coisa
super,
que se aproxima também, do Caravaggio pra caralho,
super.
Né?
Super, aham. Tem muito dessa coisa do contraste, do claro e escuro, né? O foco de luz estourado em alguns pontos. O legal de fotografar teatro é porque... Já tem uma composição, né? Porque aí você tem o figurinista, o cenografista, né? Então...
O iluminador, né?
Que cria toda a atmosfera, né? Então, poxa, fotografar teatro é muito legal, cara. Foi uma experiência muito legal da minha vida. Eu fotografei teatro por uns 8, 10 anos, eu acredito.
Bom, isso, pô, deve ser muito legal. E é uma... Cara, e é uma expressão de arte.
Sim.
Olha só que legal... Pra você que tá nos escutando, você tem uma arte sendo encenada ali, que é a peça que tá rolando. E tem uma outra arte que vai ser mostrada depois, que é a arte do Fred, que é a fotografia.
Uhum. E que aí é esse olhar, né, do fotógrafo, de como que ele enxerga aquilo que já é uma obra de arte, mas os recortes que ele consegue fazer daquele movimento, né? E assim, lembrando que nessa época eu trabalhava com analógico, né? Então eu tinha filme, tinha que levar para revelar, fazer copião, que também é um outro lugar, porque aí o fotógrafo também, apesar de ter ali uma relação com a própria máquina e de entender mais ou menos como que acontece, é sempre uma surpresa, né? Antigamente, né?
Sim.
Era sempre um lugar assim que eu entendo, eu sei mais ou menos para onde que vai, mas às vezes não acontece da forma que você queria, né? Então, às vezes, você realmente tem uma surpresa, assim, dentro do processo. Que é algo muito legal e da arte assim... também, que é não saber exatamente para onde você vai, né? Que é um pouco do inesperado. Eu acho que esse inesperado é muito legal, tanto dentro do espontâneo, quanto até dentro das nossas projeções, né? Assim, de que eu projeto uma coisa, espero que chegue lá, mas não necessariamente vai ser aquilo.
Ah, e tem umas coisas bacanas, assim, né? Quando você enxerga... A pessoa tá mal. Eu não vou dizer que ela esteja com uma grande depressão, porque daí já é mais complicado. Mas a pessoa tá se sentindo mal, tá triste. Cara, você pega uma câmera, pode ser o seu celular, não precisa ser uma câmera Nikon toda... Né?
Até porque hoje em dia os celulares têm câmeras incríveis, né?
Exatamente, exatamente. Pega o seu celular e sai pra tirar foto, cara. Na sua redondeza mesmo, sabe? O problema da fotografia atual é que ela é muito displicente. As pessoas tiram foto de tudo o tempo inteiro. Mas você... Isso não é arte. Sebastião Salgado já falava isso. E se você, nosso ouvinte, não sabe quem é Sebastião Salgado, espere acabar este podcast, espere acabar este programa e procura aí no Deus Google Sebastião Salgado. Ele é o melhor fotógrafo do mundo atualmente. Né? Depois que o Cartier-Bresson morreu e tal, ele assumiu o posto.
E é brasileiro.
E é brasileiro. E é brasileiro e é o melhor do mundo, ponto. Não tem ninguém melhor, tanto que ele trabalha só na França, né? O escritório dele é na França. Cara, você vai ver as fotos do cara, ele tem um livro dele chamado Gênesis. E daí ele conta no livro mesmo. O livro é só de fotografias, né? Daí tem um outro livro que é dele também, que eu tô tentando achar aqui em casa, mas não consigo ver. O Som da Terra. Acho que é isso, peraí. Não, é Da Minha Terra à Terra. É o nome. Eu fui até ali olhar o título.
Achar o livro.
E nesse... Isso, fui achar o livro. E nesse livro ele conta como que ele fez, né? Como que é o processo dele. E conta uma história de uma tartaruga lá em Galápagos. Ele levou 4 horas pra tirar foto de uma tartaruga. Porque ele queria o melhor ângulo. Não é displicente. Sim. É uma coisa pensada, articulada... Uma coisa efetivamente artística, né? E agora que eu vi, Fred, que está acabando o nosso primeiro bloco.
Passa muito rápido,
então,
né?
Então, pois é, muito, muito pouco. A gente devia pedir para a rádio para fazer blocos de 6 horas cada um. Então, pessoal, a gente já volta.